Geralmente, quando a gente fala sobre a ideia de vício ou sobre essa nossa luta diária contra algo que nos domina, a mente humana tende a desenhar imagens muito dramáticas, né?
Uhum, imagens super específicas.
Exato. Uma substância química ilícita ou um comportamento destrutivo óbvio que, tipo, arruína finanças da noite pro dia, a gente costuma categorizar o problema como algo muito distante da nossa realidade.
É, a gente coloca lá naquela caixinha do isso nunca vai acontecer comigo, sabe?
Isso. Mas aí, se a gente vira a lente analítica para o nosso próprio cotidiano, para aquele retângulo de vidro e metal que está agora mesmo no nosso bolso, essa clareza reconfortante simplesmente desaparece.
Nossa, desaparece por completo.
De repente, a gente cai na real de que carrega uma verdadeira máquina caça-níqueis de bolso.
É uma definição perfeita.
Uma maquininha onde o prêmio nunca é dinheiro, mas a nossa própria atenção, o nosso foco e o nosso tempo. Então, hoje, a gente vai desconstruir exatamente como essa engrenagem funciona. E não apenas do ponto de vista psicológico, mas e no cerne da questão sobre o que as escrituras têm a dizer sobre o coração humano frente a essas tecnologias.
E a nossa missão aqui hoje é justamente apoiar os professores da Escola Bíblica da Igreja Adventista da Promessa, organizando a compreensão em torno da lição 12.
A lição 12, que tem aquele título bem sugestivo, né? O vício nas redes correndo por curtidas.
Exatamente. E essa discussão, ela integra a série das lições bíblicas chamada A Luta contra o Pecado, com o subtítulo Ensinos Bíblicos para Viver a Fé Cristã em um Tempo de Relativismo. É uma produção riquíssima da Secretaria de Escola Bíblica, com publicações da editora Promessa, que traz para os encontros de sábado nas igrejas locais um debate que transcende totalmente a teoria.
Uhum. É prático.
Muito prático. É uma questão de saúde espiritual crônica, na verdade, porque a gente vive mergulhado numa cultura de hiperconectividade que, paradoxalmente, tem gerado um isolamento sem precedentes.
É muito bom pensar nisso. E para embasar nossa conversa, o texto base que alicerça essa lição está lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12. O apóstolo Paulo decreta o seguinte, tudo me é permitido, mas nem tudo convém.
Uhum, um clássico.
Yuri continua, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. O que me chama muito a atenção aí é esse verbo, né, dominar.
Sim, a força dessa palavra.
Porque Paulo, obviamente, não estava vislumbrando a invenção do smartphone quando escreveu isso. Mas a lógica humana que ele descreve continua impecável. A gente costuma dizer que controla o uso da tecnologia, mas a linha entre utilizar uma ferramenta útil e, tipo, ser escravizado por ela é muito tênue, não acha?
Olha, eu diria que essa linha não é apenas tênue. Ela é praticamente invisível até o momento em que já foi cruzada.
Nossa, verdade.
Para a gente entender como algo tão banal assume o controle, a gente precisa olhar para a engenharia por trás das telas. A lição faz uma diferenciação técnica que ajuda muito a clarear o cenário.
Tá, e qual seria?
Amigos, os irmãos da igreja.
Ah, entendi. O tecido social mesmo.
Isso. Já as mídias sociais são as plataformas, os aplicativos, sabe? Aquelas corporações gigantes por trás dos ícones coloridos. Então, quando a tecnologia passa a dominar, o que está acontecendo é uma captura biológica muito bem arquitetada por essas plataformas.
E é aí que a gente volta para aquela analogia da máquina caça-níqueis. Porque o fascínio, ele não vem apenas da luz azul da tela ou das cores. O segredo cruel do negócio está na incerteza da recompensa.
Exato, o que a psicologia chama de recompensa variável intermitente.
Aham. Uhum. A gente atualiza a página sem saber se a próxima postagem vai ser, tipo, algo super entediante, ou a foto do almoço de alguém, ou uma notícia absurdamente chocante.
A gente nunca sabe o que vem a seguir.
E o nosso cérebro fica totalmente viciado nessa imprevisibilidade, gerando picos absurdos de dopamina, que é aquele neurotransmissor do prazer,
sim,
né?
Da antecipação.
Sim.
A mecânica inteira é desenhada para explorar essas nossas vulnerabilidades neurológicas. Cada notificação sonora, cada vibração no bolso, cada númerozinho vermelho ali no ícone do aplicativo. injeta essa microdose de dopamina.
E o cérebro acostuma com isso, né?
Acostuma super rápido. O problema intrínseco a esse ciclo é justamente a adaptação cerebral. Aquela quantidade inicial de estímulo, que antes trazia muita satisfação, de repente deixa de fazer efeito.
Tipo resistência a remédio.
Exatamente isso. Então a pessoa passa a precisar de mais tempo rolando a tela, de conteúdos mais apelativos, respostas mais imediatas, tudo isso para evitar aquela sensação de vazio.
O que nos leva a um dado alarmante que é citado na lição. O brasileiro passa, em média, 9 horas e 13 minutos por dia online.
9 horas. É muita coisa.
Gente, nós somos o segundo país do mundo em tempo de conectividade. 9 horas é praticamente um turno de trabalho pesado acrescido de horas extras. E tudo isso dedicado a olhar para uma tela brilhante.
E a consequência disso fica muito clara quando a internet cai, por exemplo.
Nossa, sim. Quando a bateria ameaça acabar, o que a gente observa nas pessoas é uma crise de abstinência genuína. Aquele batimento cardíaco acelerado, a ansiedade palpável, sabe? A sensação de que o mundo inteiro está acontecendo e a pessoa foi esquecida ali de fora.
E essa angústia é o reflexo físico de uma mente que está sendo moldada pela tecnologia.
E o impacto não se restringe só aos sintomas de abstinência. A arquitetura desses algoritmos reconfigura os nossos valores fundamentais. Ok, vamos desempacotar isso então. De que forma o uso excessivo das redes sociais reconfigura nossos pensamentos e sentimentos? E por que é tão urgente a gente discutir isso dentro da igreja e não apenas lá no consultório do psicólogo?
É uma excelente pergunta. Penso o seguinte: se uma plataforma percebe que a indignação e a raiva geram mais engajamento, o algoritmo passa a inundar o usuário com polêmicas.
Aquilo que dá clique, né?
Isso. Lentamente, a pessoa se torna mais cinicamente reativa no dia a dia. E, por outro lado, se a plataforma recompensa um padrão estético irreal, a autoimagem de quem consome aquilo é completamente destroçada.
Faz todo sentido.
E isso responde por que a igreja tem que intervir. A espiritualidade cristã não é um puxadinho que a gente visita só aos sábados na escola bíblica. Se a mídia que a gente consome muda a forma como a gente enxerga a nossa própria dignidade, como tratamos o próximo, a congregação precisa ser esse espaço terapêutico e preventivo.
Tem que ser um abrigo contra essa desumanização. Mas refletindo com profundidade aqui sobre a leitura da lição, a neurociência e a psicologia oferecem um excelente mapa do sintoma, certo?
Com certeza.
Só que a Bíblia vai de forma cirúrgica direto na causa primária. As escrituras não culpam um algoritmo. Elas olham por coração humano. E a raiz espiritual disso tudo é apresentada com uma palavra muito forte, que é idolatria.
É. A idolatria é o diagnóstico teológico para a origem de qualquer escravidão comportamental. De forma muito prática, idolatria é tentar extrair significado supremo, segurança, identidade e alegria de algo criado, em vez de buscar isso no Criador.
É colocar a coisa errada no trono.
Exato. É colocar qualquer coisa, por mais inocente que pareça no início, no trono que pertence única e exclusivamente a Deus.
Sabe, eu confesso que durante a preparação, essa parte me fez parar e refletir bastante. Porque quando a gente ouve a palavra ídolo, a mente já viaja direto para as narrativas lá do Antigo Testamento.
Bezerro de ouro, né?
Isso. A gente imagina um bezerro de ouro no deserto, estátuas, templos de mármore. É muito difícil fazer essa ponte entre, tipo, adorar uma divindade falsa e o ato de ficar ali esparramado no sofá, arrastando o dedo na tela do celular. Mas a lição mapeia 4 grandes ídolos modernos dessa era digital.
Uhum. 4 ídolos bem reais.
E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque hoje os ídolos têm telas de vidro e sininhos de notificação. Qual é exatamente a relação entre essa idolatria interna e esse vício de rolar o feed infinitamente? O primeiro ídolo é a busca por aprovação, certo?
Certo. Esse ídolo, ele se manifesta quando as curtidas e os comentários se tornam a métrica definitiva do valor existencial de alguém. A adoração moderna, ela não exige altares de pedra. Ela exige o nosso tempo e a nossa validação.
A gente sacrifica o tempo.
Sim. Se uma foto não performa bem, a pessoa sente que o dia fracassou ou pior, que ela mesma não tem valor. O coração está sacrificando a própria paz nesse altar da aprovação alheia.
E eu olho para o segundo ídolo da lista e acho ele assustadoramente sutil, que é a construção de identidade. A gente se convence de que está apenas registrando momentos.
É só para guardar de lembrança.
Isso, a gente fala isso. Mas, na verdade, estamos operando meio que como diretores de arte da nossa própria vida. Criando uma versão editada, roteirizada, cheia de filtros para o mundo ver.
Uma fantasia.
Total. E aí eu te pergunto, por que a transformação precisa começar no coração e não apenas apagando o aplicativo? Como a gente diferencia o compartilhar uma alegria legítima de perceber que aquilo já virou um ídolo?
A pedra de toque para descobrir um ídolo, e isso responde à sua pergunta sobre o coração, é observar o nível de ansiedade quando aquilo é ameaçado.
O desespero.
É. Se a imagem projetada for contrariada, se essa fantasia social ruir e isso gerar pânico ou um desespero muito profundo, pronto, a ferramenta virou um deus. O aplicativo em si não é o deus. O desejo do coração é.
Faz sentido.
Ter o ídolo apontado pela lição, que é o prazer imediato. O coração se acostuma a exigir novidade ininterrupta, não tem mais tolerância para o silêncio, para o tempo de Deus. Tudo tem que ser rápido.
E o quarto ídolo seria o desejo desenfreado de ser relevante, né? Medido ali pelo número de seguidores. O que nos leva a textos bíblicos que parecem que foram escritos ontem. O profeta Ezequiel, no capítulo 14, menciona as pessoas que levantaram ídolos dentro do seu coração.
É o problema de dentro para fora.
Exato. E o próprio Senhor Jesus adverte lá em Mateus 15 que é do coração que procedem os maus pensamentos. O ídolo é construído intimamente, muito antes do dedo tocar na tela. O ato de ficar olhando o feed é só a liturgia visível de um ídolo invisível, né?
Perfeito. Por isso que a transformação tem que ser interna. Tentar resolver esse vício só apagando o app na força de vontade é como tomar um analgésico para tratar uma fratura exposta.
Não resolve o problema real.
Não. O coração humano tem um horror fisiológico e espiritual ao vácuo. Se a raiz for a necessidade doentia de aprovação e o aplicativo for deletado, na semana seguinte a pessoa vai estar escravizada por aprovação no trabalho ou num ciclo de amizades novo. O ídolo interno precisa ser derrubado e substituído.
É, não adianta esvaziar a casa sem colocar o governante certo nela. E as soluções da lição seguem exatamente essa lógica de substituição. A primeira é o retorno à primazia de Deus, resgatando Deuteronômio 6, amar a Deus sobre todas as coisas.
Essa é a base de tudo.
Mas deixa eu fazer o advogado do diabo por um segundo. É muito bonito, poeticamente falando, coloque Deus em primeiro lugar. Mas o que isso significa na segunda-feira de manhã? A lição ilustra isso com o apóstolo João. Em 2 João, versículo 12, ele diz que preferia ir pessoalmente para falar face a face.
Uhum.
Como que a postura de um apóstolo do primeiro século ajuda a gente a vencer o vício hoje, numa manhã caótica de segunda-feira, cheia de alertas piscando?
Olha, o impacto desse exemplo do apóstolo João fica formidável quando a gente entende o contexto da época. Escrever uma carta em papiro, pagar alguém para levar pelas rotas perigosas do Império Romano. Aquilo era a tecnologia de ponta do mundo antigo.
Era o e-mail da época.
Exato, era uma ferramenta caríssima e revolucionária. João poderia ter justificado que estava sendo super eficiente mandando mensagens à distância, mas ele teve a lucidez de perceber o limite daquela mídia. O papel e a tinta serviam para informar, mas o face a face era essencial para a comunhão real. Ele priorizou o real sobre o virtual da época dele.
Ou seja, ele não era avesso à tecnologia, ele usou o pergaminho.
Uhum.
Mas submeteu aquilo à necessidade de conexão humana.
Isso mesmo. E trazer isso para as nossas segundas-feiras significa usar as ferramentas digitais como pontes para os encontros reais. É usar o app de mensagens para marcar um café com alguém da igreja que precisa conversar, sabe? E não só curtir a foto da pessoa e seguir a vida.
Essa inversão de prioridade é a segunda substituição. E a terceira seria trocar o comportamento compulsivo por hábitos intencionais, estabelecendo limites. Tipo, não pegar o celular assim que abre o olho de manhã.
É restringir o acesso da tela ao nosso santuário de descanso mental.
Só que aí a gente esbarra na imensa fragilidade humana. Nós sabemos as estatísticas, lemos a Bíblia, nos comovemos no sábado na escola bíblica, fazemos grandes planos.
Prometemos que vai ser diferente, né?
Exato. Mas aí chega uma noite chuvosa de terça-feira, depois de um dia exausto no trabalho, a força de vontade evapora. A pessoa cai naquele doom scrolling, aquele rolamento infinito de tela, consumindo vídeo curto, buscando anestesia para o cansaço. De onde vem o poder para mudar quando a força falha?
A determinação humana falha porque ela é um recurso finito. Ela esgota. Por isso que a teologia promissista, alicerçada na escritura, bate na tecla da dependência da graça. A lição evoca Filipenses 2:13, onde Paulo diz que é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar.
Nossa, isso é um alívio imenso. Não é uma briga das minhas táticas cansadas contra os engenheiros do Vale do Silício.
De jeito nenhum. A vitória é fundamentada inteiramente no poder regenerador do Espírito Santo. E não como uma energia mística, tá? Nós confessamos o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, plenamente divina. Ele é o agente ativo da santificação.
É Ele quem altera a nossa vontade interna?
Sim, Ele reordena os amores do coração. É essa graça que capacita a gente a silenciar o celular e abrir a palavra. Mas a lição também traz uma dimensão comunitária disso. O vício gera vergonha profunda. E o instinto da natureza decaída é sempre se isolar e se esconder.
Igual lá no Éden. Pecou e escondeu atrás da árvore. Mas quando o isolamento toma conta, a força da compulsão multiplica. É nesse ponto que entra Tiago 5,16, confessar os pecados uns aos outros, e Gálatas 6, de levar os fardos uns dos outros.
A responsabilidade mútua. Quando um membro da igreja luta no escuro, ele priva a si mesmo do corpo de Cristo, que é o mecanismo de restauração.
Então, o que tudo isso significa para a nossa dinâmica comunitária? Como quebrar o gelo para buscar ajuda na igreja no próximo sábado, durante a escola bíblica, em vez de continuar lutando em silêncio?
A mudança começa no acolhimento, sem julgamentos, por parte da classe. E para quem precisa de ajuda, pode ser um passo minúsculo de vulnerabilidade. Chegar para um professor ou irmão e dizer: minha vida de oração está asfixiada por causa das telas. Preciso que orem comigo. O poder do vício despenca quando o segredo é exposto à luz da comunidade.
Transformar o isolamento frio do celular no calor de uma igreja que respira graça. Sensacional. Para a gente recapitular os três desafios práticos da semana. Primeiro, examinar o coração para identificar os ídolos.
Segundo, valorizar os relacionamentos reais, colocando limites de tela.
E terceiro, depender da graça do Espírito Santo e aceitar a ajuda misericordiosa da igreja.
Perfeito. É sair da ansiedade da dopamina e voltar para o descanso real em Deus.
E para quem nos ouve, eu deixo um pensamento provocativo. Da próxima vez que a tela do celular acender no escuro do seu quarto, pare por um segundo. Olhe para aquela luz e pergunte-se: essa luz está iluminando um caminho para me conectar com o próximo? Ou é apenas o brilho de um ídolo moderno exigindo minha adoração? Que as discussões continuem fervilhando nas classes de escola bíblica neste sábado. Muito obrigado por acompanhar mais essa nossa conversa.
Até a próxima.
Tchau, tchau.